Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Centro de Comando no Ar, o podcast mais mó fenomenal da rede de mofagem, do mundo, do universo e do multiverso. Aqui a gente faz review de quadrinho, aqui a gente traz curiosidade, aqui a gente comenta notícia, aqui tem Lucas e nenhum outro podcast tem Lucas. Só aqui, né, Lucas?
É, tem um podcast que tem o Lucas do Mundo do Espelho, que é o Saku.
Saku.
É. Só que aí vocês têm que descobrir qual é, é um segredo.
Saku. Como é que acessa, inclusive, né, Lucas? Como é que acessa esse podcast? Ninguém pode. Sabe, né?
Você tem que colocar o site do Megapower Brasil ao
contrário. É o MMM.
Você vai achar
MMM.
O ponto. Comando do Centro e vai achar o Saku.
Caramba. Só, se vocês encontrarem, deixa aqui, na, manda um e-mail pra gente. O Saku. Porque hoje... Hoje, Fred, sim, vai ter leitura de cartinhas depois de muito tempo.
Eu não sei nem mais como
aqui.
Faz isso. Eu não sei nem mais ler. Eu só sei falar. Só.
Eu estou animada.
Tá animada, Ana?
Mas, sim, mas só teve pergunta aqui válida. Só teve cartinha digital ou tem física?
Gente? Não, tem cartinha digital. É a galera que manda aí pelo contato, megapowerbrasil@gmail.com, né? Já adiantando aí, se quiser mandar no próximo. Então a galera tá mandando por aqui.
Mas quem quiser mandar física, pode mandar também.
No seu nome, Ana?
Sim, sim. Na caixa postal 4040.
Se você quiser que a gente faça um aí só de carta física, mande carta física, né?
É, exatamente. Olha só, Fred, então, hoje vai ser leitura de cartinha e também as últimas novidades de Power Rangers Cosmic Fury.
As mais quentinhas.
Temos... as mais quentinhas, então na viradinha do bloco tem cartinhas e logo depois tem Power Rangers Fúria Cósmica.
Ó, tem uma ideia aqui de última hora aqui pra gente, porque então já que a gente tem duas tarefas hoje aí, tem cartinha e tem as novas aí do pedaço que tá acontecendo com Fúria Cósmica, vamos intercalar então, a gente lê uma carta, uma notícia. Uma carta, uma notícia. Até onde o coração mandar.
Então, vou pegar aqui a primeira cartinha, tá? Pra fazer o seguinte, a gente tá compartilhando aqui a tela, mas pra ser novidade, ninguém saber, só eu que tô lendo, então vocês não olhem enquanto eu estiver lendo, tá?
Até porque eu não enxergo também, né? Essa telinha minúscula do compartilhamento, não vou enxergar nunca.
Meu pia não deixa, ótimo, né?
Então, eu vou ler aqui, tá? Nossa primeira cartinha de hoje é do Ramon Moura, galera. E o assunto é podcasts 1 ao 164.
Ah, tá bom. Amo. Tá bom, beleza.
Caramba, olha aí, gente. Muito bom. Olá, Mega Power. Aqui é o Ramon Moura. Tenho 21 anos e sou de Cunha, interior de São Paulo.
Um abraço.
Finalmente, após 6 meses vendo os vídeos no Mega Power, no YouTube e podcasts, cheguei aos atuais.
Aí tá dedicando.
Maratona.
Zerou o canal e o podcast, rapaz.
Zerou a total.
Tá de férias, né, irmão?
Tá de férias. Ele botou assim, Lucas, agora tem um problemão em mãos, pois não sei mais trabalhar sem ouvir as maravilhosas vozes de todos vocês e sem pensar nas teorias da conspiração que geralmente dão certas da teorizana. Olha aí, Ana.
É, beijos, me liga.
Beijos.
Beijo, me escreve, né?
Isso, escreve na caixa postal.
Ele botou assim, ó. Meu relacionamento com Power Rangers era realmente controverso. A primeira vez que eu vi Power Rangers foi lá pelos meus 7, 8 anos. Não me recordo bem. Com um DVD de Tempestade Ninja e Dino Trovão. Na época, ainda fiquei teorizando que os Rangers Verde, Branco e o Zeo de Tommy eram do futuro. Porque ele não conhecia, gente, as temporadas antigas. Olha só, naquele episódio
que doideira. Do coma,
né? E aí ele botou assim, entre aspas, a cabeça de quem não tinha visto a era posterior. No caso, seria anterior. No caso, era Saban, né? E também tinha a falsa memória que o Ranger Preto tinha conseguido um escudo do dragão igual ao verde, só que adaptado pro preto de Dino Trovão. O que é que uma criança não pensa, não é mesmo? Imaginação de criança é um negócio complicado. Tem várias dessas também.
Como é? Ele tinha uma lembrança?
Ele achava que... as ombreiras douradas do Tommy como Ranger Preto, certo? Do uniforme do Ranger Preto de Dino Trovão. Sim. Ele achava que era uma variação do escudo do dragão do Ranger Verde, entendeu?
Ah, rapaz, olha, com um quadrinho aí, nunca se sabe o que eles vão justificar, né?
Que podem fazer, né? Enfim, só passei para agradecer por vocês abrirem meus olhos novamente para a franquia. Acompanho há uns 2 anos pra cá, e quando o Fred me mostrou o RPG de Hyperforce, fiquei louco, pois jogo há uns 5 anos e o primeiro RPG que irei narrar para amigos será de Power Rangers,
aí,
os introduzindo a esse mundo. Tá vendo aí, Fred?
De nada.
Não vou me prolongar nessa carta final. Após 164 podcasts, minha cabeça está fervendo e travando. Então essa será a primeira carta de muitas. É só para agradecer a todos vocês pelo trabalho maravilhoso e por reabrir meus olhos para esse mundo maravilhoso e que o poder os proteja. Muito bom, Ian.
Amei.
Muito
eu bom. Amei que ele Curti. Mandou uma carta do podcast de 1 ao 164 e ele conseguiu ser sucinto. Eu achei incrível isso. Eu teria escrito pelo menos uns 8 parágrafos.
8 parágrafos pro falar podcast, o que eu né?
É que esse foi o primeiro isso. parágrafo. Os outros vão vir nos outros e-mails. Ele falou aí.
Nos outros verdade. E-mails, tá dividido o texto, Exato. Né? É verdade.
Na verdade, ia ser parte 1 de 164, né?
Não fale isso, viu, Fred?
Ele vai mandar uma cartinha pra cada episódio.
É DLC de e-mail, velho.
Meu Deus, não fale isso não, tá? Ó, vamos agora então para notícias. Nas últimas semanas aí, o nosso queridíssimo Simon Bennett, que agora encerrou sua conta no Twitter... Né, ele...
Muito triste.
Muito triste, né? Porque assim, o Simon, ele é o produtor executivo de Power Rangers atualmente, showrunner. Até a mudança que a gente vai ter futuramente. O Simon, ele sempre foi muito... ele interage muito com os fãs nas redes sociais, né? Uhum. Ele sempre coloca muita curiosidade de bastidor e etc. Só que a galera no Twitter não sabe a hora de parar de perguntar, a hora de querer se meter na vida do cara. E também tem muita gente atacando o Simon.
Vagabundo é chato, Simon, é isso que Rafa tá querendo dizer.
Mas não só o Simon, mas como atores de Cosmic Fury, atrizes, enfim, o pessoal que trabalha. Porque tá tendo uma onda de hate com Cosmic Fury sem a temporada ter estreado. A gente já comentou isso aqui no podcast passado. E o Simon, ele desativou a conta dele no Twitter. Por conta disso, que a galera tá demais fazendo piadinhas. Lembra que a gente comentou que opinião é diferente de falta de educação e falta de respeito? São coisas diferentes.
Inclusive, não foi só o Simon, né? A nossa queridíssima Hunter Dino, que faz a Milha. Eu tava no Twitter e eu tava só vendo os tweets dela subindo, porque ela começou a falar que tava animada com Cosmic Fury, e aí, de repente, ela começou a sofrer vários ataques que eu não fui ler, porque, sinceramente, né? E aí, depois ela só falando assim, gente, se vocês não gostam de Power Rangers, se vocês não gostam de Dino Fury e tal, só não assistam. Pra que vocês vêm aqui no meu perfil ficar dando hate? Então, assim, o elenco tá sofrendo hate, a produção tá sofrendo hate. Tipo assim, tudo porque tem uma galerinha aí que tá se achando dona, sei lá, de Kyurem. Eu não sei qual que é o lance, que a galera tá enlouquecendo dessa vez. Pirou total. E tá... Realmente, a equipe não tá aguentando, assim. Eu sei que os atores provavelmente não vão desfazer as redes sociais, porque eles trabalham com isso, né? Mas os produtores, que são mais os bastidores, estão todos saindo.
Tem gente que tira pra Cristo mesmo os atores, como se eles tivessem qualquer poder de decisão, é assim, né?
A gente já havia comentado que Cosmic Fury ia causar isso, né? Porque é uma parada mais original. Uhum. A gente vai até comentar sobre alguns detalhes legais da temporada hoje. E tirou a galera da zona de conforto, o pessoal que queria ver... Os uniformes de Kyuranger, queria ver Super Sentai sendo adaptado. Acabou, galera. Acabou. Se você não gosta desse modelo, existe o Super Sentai pra você acompanhar. Ele vai estar lá pra você ver. E vai ter série nova de Super Sentai todo ano. Então não precisa colocar esse hate todo em uma parada que nem saiu ainda. A gente nem tem trailer de Power Rangers Cosmic Fury na data de gravação desse podcast.
Velho, e é aquilo que a gente já tinha falado, né? As pessoas não sabem o que elas querem. Porque quando era só adaptação, as pessoas ficavam, porque Power Rangers é só uma cópia vagabunda, sim. Não consegue fazer nada original. Aí Power Rangers chegou e falou, beleza, vamos fazer uma coisa original. Ah não, mas cadê minha adaptação? Então porra.
Isso, respira galera, e cuidado com as opiniões entre as que vocês dão, porque não são opiniões, tá? Vamos lembrar que lá quando estreou Dino Fury, a primeira temporada, lembram que o compositor Bert Sellen saiu do Twitter na primeira semana porque a galera começou a esculhambar o tema de abertura e a trilha sonora da temporada, que é muito boa por sinal. A galera foi em cima, achou o perfil do cara e foi encher o saco dele. Falando mal dele, das composições dele. Então, galera, parem. Eu sei que aqui no Brasil isso é muito menor, isso é muito maior lá fora. Mas se você vê pessoas fazendo isso, dá um toque ou simplesmente também deixa de seguir. Porque isso é energia ruim, energia tóxica, cara. Não serve pra nada. Então, o Simon, ele saiu do Twitter, não antes de deixar algumas curiosidades pra gente. A gente vai comentar aqui hoje com vocês. Vai ser um bloco de curiosidade e depois a gente vai entrar para outro e-mail. A primeira curiosidade que ele trouxe, essa bem simplesinha, mas para mim é interessante, né? Qualquer coisa de bastidor, eu gosto, é uma parte que eu curto bastante, sempre comento isso com o Lucas também. Ele falou que Power Rangers Cosmic Fury iria se chamar Power Rangers Dino Fury mesmo. Terceira temporada, nos 45 do segundo tempo que a Hasbro decidiu mudar o nome para fins comerciais, mas que no conceito era só terceira temporada de Dino Fury, então Só pra vocês pegarem essa primeira curiosidade, que é bem simplesinha pra gente começar. Só que aí começa a ficar mais interessante, Fred. Perguntaram pro Simon se existia outro Super Sentai nos planos de adaptar ao invés de Kyuranger. E ele comentou o seguinte, que foi o caminho desde o início usar os Zords de Kyuranger, mas eles sabiam que não estariam adaptando trajes de Ranger. E aí ele depois reforçou, os uniformes originais sempre foram o plano. Ou seja, a galera não iria utilizar Super Sentai de jeito nenhum. Nenhum uniforme seria utilizado. O que você acha disso aí, Lucas?
Cara, eu acho que faz parte do caminho que a gente já tá vendo desde um tempo, né? Com a venda pra Hasbro, né, no caso e tal, com os quadrinhos, etc, materiais originais, já era uma coisa de se esperar. O pessoal tá assustado hoje, não faz sentido nenhum. Já tem um tempo que eles estão preparando esse terreno para acontecer. E falando as mesmas coisas que a gente já falou em outros podcasts, né? Faz parte de uma nova estratégia, vai ser interessante fazer essa mudança, né? Até para tentar reposicionar a marca e explorar a marca ao máximo, como a Hasbro prometeu. Agora é aquela coisa, né, velho? As pessoas... Tem gente que se diverte na internet fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Tipo, zoando as paradas.
Sim, Lucas. É verdade, exatamente.
Os caras, assim, às vezes a gente fala... Tem uma parcela de pessoas que se divertem com isso, que não adianta a gente falar praticamente nada. Os caras estão fazendo de sacanagem, porque é divertido, ele tá no anonimato, sacaneando alguém e tal. Para quem não é essa pessoa... Só deixa eu perguntar, o que você fala na internet, você falaria para um estranho na rua? Pronto, cara, exatamente. Se não é, se você não falaria, então, cara, repensa o que você vai falar na internet. Que, infelizmente, as redes sociais, eles fizeram de um jeito, desenharam as redes sociais, que borram a noção de público e privado. Então, tem pessoas ali que se comportam nas redes sociais que jamais se comportaria assim, sei lá, no meio da rua com gente estranha, entendeu? Mas na rede social, como ele tá na... dentro de casa, ele acha que tá num lugar super privado, mas não tá, ele tá num lugar hiper público. Então, gera essa confusão na cabeça das pessoas e se extrai o pior das pessoas, né? Então, repense se você usa a rede social desse jeito, repense. Faça essa pergunta, cara, eu falaria isso se eu estivesse na rua, no meio de uma, sei lá, uma multidão de 25 pessoas? Não, então, cara, repense o que você vai falar. Porque talvez você tá caindo na armadilha da rede social, entendeu?
Isso é bem real, cara. Tipo, a galera que tá fazendo só pra perturbar mesmo, trollar, né, cara? Tipo, eu tenho prazer de fazer isso. Então, vejam aí que desde o começo, gente, a ideia era utilizar uniformes originais. O lance de Kyuranger, que ele comenta também, ele comentou nessa leva de curiosidades, é que eles sempre pensaram em utilizar os Zords. Só os Zords, os uniformes eram pra ser originais desde o começo, né? E aí, fizeram a pergunta, que foi a pergunta que eu mais gostei que fizeram pra ele. Que foi o seguinte, como foi gravar sem depender do Super Sentai, Fred? Ele falou o seguinte, definitivamente mais libertador. Ter que contornar as filmagens de Sentai foi limitante em termos de histórias e locais. E eles tiveram total liberdade em Cosmic Fury, e isso também significou que eles puderam utilizar alguns locais impressionantes que nunca puderam usar antes para gravar. Então, aquilo que a gente sempre comenta, sair das amarras do Super Sentai... Faz bem, não faz?
É isso, imagina que leveza deve ser você escrever uma história e só escrever a história. Não tem que se preocupar de, eu vou precisar dessa... Tem uma cena aqui que o cara cai de bunda numa lata de lixo, onde eu vou inserir isso aqui, sabe? Não ter essa obrigatoriedade de você ter que preencher as lacunas do footage japonês deve ser incrível, né? É uma coisa que o Power Rangers já faz há muito tempo, né? Cada ano que passa, cada série nova que chega, a gente vem tendo menos... de footage japonês, mas ainda tinha coisa ou outra, né? Mas mesmo assim, ainda tinha muita coisa que limitava, né? O uso das roupas mesmo. E aí, quando era até pior, porque hora que usava footage, o brilho da roupa era de uma cor, na sua era de outra. Você queria colocar uma coisa que não tinha no footage japonês, aí você tinha que dar um jeito de encaixar. Então, tudo devia ser muito, muito apertado na cabeça de quem escrevia, né? Pra poder justificar algumas coisas. E agora sem agora é alegria, né? Eu imagino que, dadas as devidas proporções, né? Porque ainda vai ser uma série de TV e não uma coisa, um desenho estático como um quadrinho, vai ter aí a mesma liberdade que um quadrinho tem, né? Sim, você pode simplesmente criar a história e é isso. E aí, enfim...
E partir pro abraço.
Você encaixa narrativamente no todo de Power Ranger, mas ali aquela história tá livre, leve e solta, sabe?
E aí pegaram essa mesma fala dele, né, que ele falou que foi muito libertador, e aí perguntaram, tá, cara, você vai ser libertador com as lutas no chão e tal, mas vocês ainda vão ter que utilizar a cena de Zord. Utilizar a cena de Zord de Kyuranger restringiu a liberdade criativa? E aí ele respondeu que usaram relativamente poucas sequências de Zord do Super Sentai, uhum, mas usaram os recursos digitais e figurinos para atender aos nossos próprios propósitos de história. Ou seja, eles não estão dependendo das cenas de Zord. Eles pegaram para utilizar porque eles queriam fazer.
A cena de Zord vai ser só a porradinha. Provavelmente dentro do cockpit, as coisas vão estar acontecendo paradas que tem a ver com a história. E aí, na hora de um robô bater num monstro, vai ter a cena lá de Kyuranger.
Vai ter tipo um frame só de usar.
E vai ser muito rápido. Ele falou que vão ser poucas cenas de Zord e Megazord. A galera tava chiando isso já nas redes sociais. Mas pra quem assistiu Power Rangers Dino Fury, principalmente a segunda temporada, já teve pouquíssima cena de luta de Megazord e Zord. Eu tava vendo hoje, por exemplo, sequências de 3 episódios sem lutas de Zord.
Nossa,
e às vezes
tão
quando
bom,
aparecia
velho.
Um Megazord, não era necessariamente pra uma batalha, Fred. Era pra ajudar alguma outra coisa, pra ir pra algum planeta, quando eles foram lá em Rafikon, ou resolver outro problema. Então, eles conseguiram na segunda temporada de Dino Fury, que era baseado 100% em um Super Sentai, ter essa liberdade. Imagina agora com Cosmic Fury, não vai precisar ter Zord todo episódio mesmo. E eu acho que tem que ser assim.
É isso, eu fico aliviado, velho, porque eu já comentei isso outras vezes, né? A cena de Zord era muito cansativo pra mim, porque é legal e tal, uma vez. Agora, todas as vezes, em todos os episódios, é insuportável, né? Isso funciona, talvez, quando você é criança, que você precisa daquele estímulo visual gigantesco, literalmente, né, na sua frente. Mas quando o público é misto, como o caso de Power Ranger, que tem de criança a adulto vendo, você tem que dosar isso, velho.
E você viu, né, Lucas, que aí eles vão utilizar novos cenários da Nova Zelândia, né? Porque no Super Sentai eles tinham que fazer com que os cenários da Nova Zelândia casassem com os cenários do Japão. E como agora não precisa casar, né, eles vão conseguir fazer cenas em locais diferentes que a gente nunca viu em nenhuma outra temporada de Power Rangers. O que,
é
que você acha?
Cara, é interessante porque, assim, inicialmente quando eles com a Saban, etc., na estratégia de trazer esse produto para o Ocidente, né, eles precisaram de muita criatividade para fazer essa amarração, né, transformar, pegar aquele material. O orçamento era menor, né, era um projeto muito arriscado, mas que deu muito certo. E agora eles estão, tipo assim, com a franquia de 30 anos na mão, que bem estabelecida, né, inclusive no inconsciente popular das pessoas, em todo o mundo, as pessoas utilizam Power Rangers assim, como expressões culturais, enfim, é um negócio absurdo. E agora eles têm orçamento, né, pai? Então, pô, com orçamento abre-se possibilidades de se fazer. Inclusive possibilidades maiores, já que o mercado é bem maior do que o próprio Japão, né? Que tem um orçamento ali específico, lidando com questões específicas. Então, eles têm muita ferramenta agora na mão para fazer. Eu, pelo menos, espero que eles utilizem bem isso, né? Não necessariamente que ter a ferramenta vai ficar bem legal, mas eu acho que vai ficar pelo próprio cuidado que eles estão tendo, não só com a série, né? Os quadrinhos, etc. Eu tô na expectativa de ver coisas bem legais. E é interessante eles utilizarem ainda os footage, as cenas, né? Dos Zords, porque, cara, existe toda uma linguagem ali pra fazer. Eu acho que eles... Eu não sei como é que isso vai ser, é uma curiosidade minha também, não sei como é que tá isso lá dentro. Eles vão partir futuramente, se eles forem fazer alguma coisa live action ainda, pro 3D, eles vão fazer uma equipe específica para trazer a linguagem...
Lucas, é um mistério ainda,
a linguagem,
né,
essa parte, de filmagem, né, com live action que os caras fazem no Japão, não sei. Aí eu espero que eles...
É um mistério.
Eu gostaria de ver um misto dos dois, entendeu? De ter a base na linguagem filmada que os caras criaram lá no Japão e entrelaçada com acabamentos e elementos 3D de computação gráfica. Acho que seria uma coisa legal a se tentar.
Rapaz, mas Deus queira que não seja daquele Zord todo 3D.
É
igual
isso,
no,
o Zordão 3D.
Não,
não sei
que... Aí fica...
Porque se for fazer algo muito pesado também 3D, requer muita grana e tempo, entendeu, velho?
É isso.
Então, não sei se...
O 3D ele é uma armadilha muito grande, porque...
Sim.
Apesar de ele é mais prático, né? Você tem só um rigzão que você faz e você anima como você quiser, porque você tem uma equipe gigante. Mas o 3D ele tem um problema que se ele não tá perfeito, fica esquisito. Fica naquele lance do Vale da Estranheza, que é o que aconteceu com com o Zord de, do especial aí de, da Mi e tudo mais, né? Porque tava tudo muito direitinho, tudo com roupa e tal e tudo mais, os monstros eram roupa. Aí quando você joga pro Zord, o Zord é um 3Dzão bizarro, sabe? Tipo, eu não iria por aí, não. Investe em roupa, não precisa pegar roupa né, do Japão, faz uma nova, tem como. Mas eu iria muito mais do que pelo 3D, velho. Sem dúvida.
Fazer um efeito prático, né,
cara? Exatamente. Efeito prático sempre maior, velho.
Antes de passar para o próximo e-mail, eu vou pegar aqui um bate-bola jogo rápido que o Simon fez, né? Ele comentou que nós teremos a Pedreira em Cosmic Fury aparecendo.
Pedreira?
Né? Teremos explosões práticas, muito mais explosões práticas, né? É, já tem algum tempo que tanto Power Rangers quanto Super Sentai tem utilizado muito explosão em computação gráfica, justamente por conta da segurança e tal, mas eles vão arriscar com mais explosões práticas em Cosmic Fury. Ele também falou que a temporada se passa no espaço na maior parte do tempo. Quando ele fala na parte da Terra, aqui a gente vai ver ele se comunicando com quem está na Terra. Entende? Os Rangers vão estar no espaço, mas se comunicando com quem está na Terra. Quem serão essas pessoas? Não sabemos ainda, né? Ele também comenta que eles tiveram que fazer muitas pesquisas antes da temporada estrear para procurar locações na Nova Zelândia que parecessem com planetas alienígenas, né? Inclusive, eu lembro muito bem quando, logo no começo das gravações, ele postou uma paisagem bem diferente e falou: nossa, isso aqui dá muito. Né, isso aqui pode ser muito bem um planeta em outro lugar, né? Então, eles procuraram outras locações para Power Rangers Cosmic Fury. E aí, ele falou que Cosmic Fury não vai ter histórias de moral da semana, certo? Não vai ter moral da semana nos episódios.
Não vai ter momento He-Man, né?
Não vai ter cenas obrigatórias de dupla de comédia, que já foi diluído na segunda temporada de Dino Fury e agora não vai ter mais, certo? Não vai ter nenhum filler, né? Um episódio se conecta ao outro, é uma grande história dividida em 10 partes, a gente já comentou isso aqui no canal. Personagens e histórias se entrelaçam o tempo inteiro. Teremos armas originais, que a gente já viu aí nas fotos promocionais, novos monstros originais, nova música de fundo feita pelo Bert Selling e um novo tema original sem o Go Go Power Rangers. Não vai ser um remix de Go Go Power Rangers como foi nos últimos anos, né? E ele trouxe uma curiosidade que eu não gostei muito, que foi a voz do Lord Zedd, nova, não vai estar em Cosmic Fury. Arranjaram um novo ator de voz porque o ator ficou chateado com os fãs, certo? Os fãs ficaram enchendo o saco dele.
De novo aí.
E ele não vai voltar pra fazer o Lord Zedd. Vai ser outro ator. E esse ator que faz a voz do Lord Zedd, ele é muito bom. Ele é o Vengix de RPM. Ele é o Evox de Beast Morphers, né? O cara das antigas. Só que como não era o Zedd original, que já faleceu, né? Inclusive, a galera não gostou e foi encher o saco do cara também, né? Pra você ver como são as coisas. Negócio chato pra caramba. E são essas as curiosidades, assim, bate-bola, jogo rápido que ele falou. Tem alguma que vocês gostaram que chamou a atenção de vocês, assim, pô, isso aqui vai ficar legal em Cosmic Fury? Tem alguma?
Eu acho que esse lance de procurarem locações diferentes é muito bom. O fato deles estarem na Nova Zelândia ajuda muito, porque, né, sim. Lá é um local onde geralmente se gravam cenas de outros planetas ou de outros universos. Então, eu acho legal quando tem esse esforço, né? E isso também acaba comprovando pra gente com essa fala de que os Rangers vão sim visitar planetas. Ou seja, vai ser uma temporada no espaço. O que, na verdade, era um pouco, sim, a minha preocupação. De ser, tipo, cosmic, mas, tipo, ser meio Power Rangers no espaço, sabe? Que eles ficam na Astro Mega Nave, em volta da Terra, sim. Desce, faz missão, volta. Não, eu quero que vocês fiquem no espaço. Vibe Beyond the Grid, vibe Omega Rangers.
Cara, eu tô curioso pra ver o que, que eles vão fazer com os monstros originais. Porque o show à parte, sobretudo, de série Tokusatsu, etc., são os monstros, né, cara? Então eu quero ver o que eles vão fazer, o que eles vão entregar com isso aí. A minha expectativa é ver o que eles vão conseguir fazer.
Eu tô curioso também pra ver isso aí. Novos vilões, né, Lucas? Originais,
as roupas, etc. Enfim, como é que eles vão escrever os vilões, os personagens... Como é que eles vão fazer? Porque talvez um dos desafios realmente seja esse. Não fazer adaptada, etc. Talvez nem seja o desafio. O desafio seja criar o design, né, dos monstros, etc. Como é que vai ser os personagens, as vozes, né? Eu quero ver como é que eles vão se virar nisso aí também.
Meu irmão, eu quero ET. Eu quero todo dia um ET bizarro, diferente. Eu não quero... eu quero ET Bilu, Alpha ET Imo, eu quero tudo de esquisito que tiver pra mostrar, eu quero que mostre. O que ela falou, não quero essa patifaria de na galáxia, no espaço, nos confins do universo, mas toda semana eles estão na Terra por... ou sei lá, o lugar onde eles estão é um satélite que é igual à Terra. Não, meu irmão, eu quero um planeta bizarro que não tem água, eu quero nebulosas, eu quero parada pegada Star Trek mesmo.
Então, vamos cruzar os dedos, né, Fred? Vamos cruzar os dedos. Acho que vai rolar, cara. Ó, eu vou pegar outra cartinha aqui, mas quem vai me entregar essa cartinha vai ser Lucas. Lucas, você tá guardando as cartinhas, velho?
Cara, tô guardando aqui, elas estão atualmente aqui no meu escritório. Posso entregar pra você sim, tome.
Vender aqui. Olha só essa aqui, gente. É do Lucas.
Minha. Como é que escreveu?
Foi você mesmo que entregou aí.
Escreveu agora correndo
pra carta, gente. Você tem esse privilégio.
Referente à edição 164, que eu tenho que ver aqui, que foi a edição 164, porque tem tanta coisa, né, que já passou, que foi... que a gente comentou da nova fase de Power Rangers, a gente comentou justamente de outras novidades, né? Olha só que legal, a gente tá falando de novidade hoje. E o Lucas tá perguntando, mandando uma cartinha referente a outro podcast de novidade, que foi o 164. Olá, Mega Power, Lucas aqui, 19 anos, enviando uma cartinha diretamente de Maceió, Alagoas. Um abraço aí pra galera de Maceió.
Um abraço.
Coisa boa.
Ele botou assim, ó: estou em dia com o podcast. Olha, mais um, viu?
Muito bem.
Mais um, tá vendo aí, Fred? Apesar de estar sempre ansioso pela próxima edição. E é muito bom ficar reverberando as notícias, fatos e as loucas teorias que, no fim, nem são tão loucas assim, pois amanhã mete a braba sempre. Olha aí. Queria falar sobre a nova era de Power Rangers. Entendo quem está ansioso ou até mesmo com receio dessa nova fase da franquia. Mas, sinceramente, alguns fãs, entre aspas, não entendem o quão benéfico isso será para a franquia. Exatamente, Lucas. A Netflix é o maior streaming do mundo. Geral conhece as produções da plataforma. Ninguém imagina Power Rangers sendo um dos principais produtos da mesma, pois eu facilmente vejo o elenco surgindo em um Tudum da vida, recebendo o carinho do público e pegando o top 1 em vários países. Vocês viram o que a Netflix fez com as marcas já conhecidas do grande público como One Piece e Avatar? Trouxeram ainda mais relevância para ambas franquias. O ponto que eu quero chegar é que, se algo similar acontecer com Power Rangers, será sinônimo de sucesso. Então, não vejo motivos para não torcer ou desejar que tudo dê certo. É isto, foi mais um desabafo mesmo. Sou fã do trabalho de vocês e desejo tudo de bom que há das entranhas da rede de Malfage. Valeu, Lucas.
De nada.
E tem um emoticonzinho de dois raios e um dançarino no meio, que eu amei.
Que, na verdade, é o Lucas daqui, é verdade, o nosso Lucas.
É o Saku,
é o Saku, né? Olha só, é isso que a gente comentou, né, Fred, no outro programa. Torcer que dê certo, cara. Vou torcer que o negócio dê errado, pelo amor de Deus, né?
É isso, a galera, era o que a gente tava falando até agora antes, né? Tem uma galera que se nutre dessa energia negativa, né? Porque ela tá com essa capa, né, da impunidade digital.
Se alimenta,
né,
do ódio.
Ele quer mesmo ficar fomentando raiva, porque é engraçado ver vocês pegando fogo. Só que, cara, depois, eu não sei se também tem a ver com idade, porque depois de uma certa... quando você envelhece,
você fica cansado.
Você não tem tempo, é isso. Você não tem tempo de ficar dedicando horas e horas da sua vida pra... eu vou sacanear alguém no Twitter. Não, velho, você quer fazer qualquer outra coisa.
É alguém
quer trabalhar e fazer qualquer outra coisa.
É alguém com muito tempo livre, né, velho?
É isso, tem alguma louça acumulada aí.
Tem alguma coisa que não está sendo feita na sua vida que deveria estar fazendo. Não estou colocando aqui, né, dizendo o quê, mas
exatamente,
alguma coisa você deveria estar fazendo que você não está, e você está procrastinando na internet, tacando hate nas pessoas.
Gaste o tempo e essa energia pra construir
aí
algo na sua vida, né, cara? Em vez de ficar...
Exato. Olha aí, rapaz.
Porque, assim, força de vontade e energia você tem, porque tá lá o tempo todo, né, comentando, enchendo a paciência dos outros. Então, assim, se você pegar essa energia e mover pra uma coisa produtiva, vai ser show.
Pode ser também, tipo... o caso de você ser um chato no cacete, né? E aí acontece.
Pega essa energia e faça o seu currículo vitae.
Aí vai fazer uma terapia, sei lá.
Exato.
Ó, falando em mudanças, a notícia que saiu semana passada, essa mexeu com muita gente, comigo também. E fiquei até um pouco emocionado. Muita gente comentou
mexeu
sobre
mesmo.
Isso na internet. Que foi a Hasbro se pronunciando sobre a saída de Power Rangers da Nova Zelândia. Já tava ventilando um rumor meses atrás, que veio do Illuminerd mais um, né? Deles, de que Power Rangers não iria gravar mais na Nova Zelândia a partir das produções pós Power Rangers Cosmic Fury. E isso se confirmou. Saiu nos jornais da Nova Zelândia, saiu um jornal na televisão, que é o One News. Sim, oficialmente Power Rangers não vai mais produzir nada, por enquanto, na Nova Zelândia, meus amigos. Uma história aí, Fred, de 20 anos, cara.
Cara,
isso... The Power Rangers começou a gravar em 2003 lá.
É muito louco isso, né? Porque quando saiu a notícia, eu até comentei com o Rafa. Pô, fiquei meio mexido, porque eu vi entrevista, né? E você vê, tipo, desde pessoas que estão envolvidas com Power Rangers, né? Como o caso da Comandante Shaw, né? Que ela fala, a atriz. Como pessoas normais, assim, tipo... Que trabalham na indústria mesmo, mas que não estão aparecendo o tempo todo. E aí você para pensar, né? A Nova Zelândia... Ela é um país, né, colado com a Austrália, lá embaixo e tal. Mas o que tem que bota Nova Zelândia no mapa, se não duas coisas? Peter Jackson e Power Ranger. A Nova Zelândia vive em função de produção dessas duas franquias. Pra coisa de Senhor dos Anéis, Universo de Tolkien de forma geral, e Power Ranger desde que foi pra lá. E agora você sai e eu fico imaginando, claro, né, não é que o país vai falir, não é isso. Mas você pensa no impacto econômico que isso causa mesmo.
Porque Power Ranger,
isso, porque Power Ranger foi um motor de emprego lá nesse lugar. Então, assim, desde atores, por exemplo, atores que hoje são gigantes aí, que a gente vê fazendo séries grandes, por exemplo, Rose McIver. Rose McIver fez ali nossa Ranger Amarelo de RPM. Uma menina lá da Nova Zelândia, fazia lá os teatros dela e tal, despontou com Power Ranger. Aí depois foi fazer a iZombie, depois agora tá fazendo Ghosts. Tem um monte de coisa aí no currículo. Por quê? Porque começou com Power Ranger. Aí você pega, tipo, essa galera mesmo de Cosmic Fury, a maioria tá, vem, assim, tem alguém na Nova Zelândia, ou foi pra lá pra poder buscar carreira, porque o espaço de competição lá é menor. Então, assim, pensa no tanto de coisa que isso não gerou no entorno também, tipo, pessoas que fazem comida, pessoas que limpam, pessoas, tudo.
Muita gente começou lá, Fred, roteiristas, cameramans, a galera que trabalha na parte de bastidor, né, começou em Power Rangers e tá em outras produções.
E pensa em turismo matéria... também, né, tipo, isso, as pessoas que vão pra lá pra viajar, porque, eu quero ver Hobbiton. Eu quero ver aqui o cenário onde é a luta de Power Rangers. Você acha que não tem um tour? Como
sim,
você deve ter algum tipo de tour?
Eles comentaram, pô. Power Rangers arrecadou mais de 340 milhões de dólares para a economia local desde que começou lá, né? Na matéria, a gente tem várias atrizes também comentando, né? A Sally March, que fez a Tori, né? Que foi a primeira Ranger feminina da era da Nova Zelândia, na Tempestade Ninja, né? Tanto ela quanto a atriz da Comandante Shaw, a que fez a Miratrix e a Operação Traveloz, comentam nessa matéria que são super gratas, que isso ajudou muito na carreira delas e como isso vai ser um baque também para a Nova Zelândia, né? Isso vai ser um baque grande para eles, porque muita gente começava ali. Power Rangers era a porta de entrada para Hollywood, né? É um negócio grande.
Porque a gente só pensa nos Rangers, né? Mas tem toda aquela galera de bastidor que às vezes é a primeira experiência que tá tendo com a atuação, com trabalhar num set. Pensa assim, o pessoal do Buzz Blast, por exemplo. Toda aquela galera que trabalhava no Buzz Blast, que não eram os Rangers, eram figurantes que estavam iniciando suas carreiras ali, que poderiam conseguir um papel melhor, maior em próximas produções, por já ter Power Rangers no currículo. Então, é toda uma economia, né? Um ecossistema que acaba.
Não, eu fico pensando até na galera que não aparece herói, né? Tipo, sei lá, galera de catering, sabe? Que faz comida pra esses negócios de furgão de gravação e tal. Não vai ter mais, velho. Assim, não é que eles vão ficar desempregados do dia pra noite. Não, mas uma fatia gigante do negócio que tava ali, paulatino, todo ano tinha alguma coisa pra fazer. Não vai ter mais. Não é doido pra você pensar isso, velho? Uma série movimenta tanta coisa assim.
E olha só o que a Hasbro comentou antes de eu jogar aí a bola pra Lucas. Eu quero saber o que é que ele achou, porque, Lucas, essa área... Eu gosto de ver esse comentário do Lucas nessa parte mais, como eu posso dizer, de bastidores, né? A Hasbro falou o seguinte, ó. Estamos comprometidos em manter Power Rangers atualizado, reimaginando a marca e como damos vida ao nosso conteúdo de entretenimento para nossos consumidores. Ou seja, a saída daí, obviamente, por conta das novas produções. Ficou bem claro aí nessa fala deles, porque os estúdios da Hasbro, da Yuan, da Netflix, ficam na América do Norte. Então... fica mais fácil pra eles. E eles comentaram uma parada que eu gostei muito, que é a seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Estamos em contato com as equipes de produção para garantir que elas tenham sucesso em suas próximas aventuras. Tivemos o prazer de trabalhar com equipes tão incríveis e talentosas na Nova Zelândia e planejamos nos manter próximos de quaisquer projetos futuros que possam ser adequados para Power Rangers ou qualquer outra de nossas futuras produções de entretenimento. Eu senti que eles meio que vão tentar dar uma ajudada na galera também, que não vai estar mais com Power Rangers, meio que se realocar em alguma outra coisa, e meio que deixou as portas abertas. Você entendeu isso, Lucas, ou não?
Cara, eu acho que fica sempre as portas abertas, sobretudo porque provavelmente devem ter incentivos fiscais, né? Assim como o Canadá faz, diversos outros lugares do mundo.
Sim, tinha.
Faz questão de terem produções, né, de... audiovisual, porque como
era Fred 20% de incentivo, Lucas, era bastante coisa.
Exato, principalmente como Ana e Fred comentaram de todo tudo que gera uma produção dessa, né? Existem hoje em dia países que bancam isso com empresas de jogos, etc. Eu acho que a Power Rangers também estava nessa questão, né? Então, para eles, eu acredito que seja interessante, talvez por uma questão logística, onde os estúdios, enfim, como eles vão lidar com isso, tá em outro lugar, não vai estar lá, então não faz sentido eles estarem lá ou tirarem a estrutura que está em outro lugar para lá, vai ficar muito mais dispendioso. E é legal que Fred e Ana já mostraram toda essa cadeia, né, que gira em torno dessas produções. Um exercício interessante para talvez quem não faça tão noção, sei lá, cara, pegue um café que você toma em casa e imagine e faça o processo reverso, sabe? Quantas pessoas que trabalharam no mercado, os distribuidores, os atravessadores, os impostos que são pagos, até chegar o cara que plantou aquilo, toda a tecnologia, sei lá, da Embrapa para fazer o café, beleza, entendeu? Então, o café que você toma em casa, cara, é tecnologia, dinheiro, é tanto de milhares de pessoas para aquele café chegar bonitinho para você. É a mesma coisa com Power Rangers. Então, aquilo que você ligou ali, em um clique ali assistiu, cara, é muita gente envolvida para se fazer e, infelizmente, eles perdem essa possibilidade lá. Mas, como você mencionou, eles devem, de alguma forma, quem puder e quem se destacou, quem tem network legal, eles devem tentar encaixar em outros lugares. Agora, como mencionou anteriormente no e-mail do rapaz também ali, referente à Netflix, eu acho que é interessante ressaltar que, cara, a Netflix realmente é um dos principais streamings do mundo, né? E, cara, o que há de melhor de você ter um produto lá em parceria direta, inclusive a Disney já teve em outra época, né? Quem não lembra das séries originais lá com Daredevil, etc. Então, eu acredito que seja uma excelente parceria. Pode ser, né? A gente vai ver no futuro, mas eu acredito que vai ser uma excelente parceria com Netflix e a Hasbro, e tem tudo para dar certo, gente. Eu acho que eles acertaram. Seria muito pior, talvez, se eles inventassem um streaming novo para colocar tudo lá dentro, sabe? Essas coisas que estão acontecendo agora. Eu acho que a estratégia essa é mais acertada de escolher, sei lá, de repente, o principal, né? O que tem maior vazão de distribuição para tentar, como eles falaram, né? Explorar ao máximo a marca, expandir, etc.
E agora eu vou pegar nossa última cartinha de hoje, gente, que é referente ao Centro de Comando número 153, Power Rangers no Trovão, mais nostalgia dos anos 2000. Acho que foi quando a gente começou a revisar de no Trovão, que a gente tem que retomar aqui. Rapaz, no canal.
153, tem tempo isso aí, porque a gente ficou um tempo pra se gravar uma época.
Sim, sim. Essa cartinha chegou aqui em fevereiro. Fevereiro.
Fevereiro.
Então, vamos lá. Saudações, arautos da energia multicolorida. Eu gosto quando começa assim. Você não gosta, Lucas?
Cara, isso tem que exercitar aí o português. Exatamente.
Famosas alcunhas.
Exato. Isso.
Me chamo Léo, tenho 27 anos e falo de São Paulo. Prazer, Léo. Saber que Dino Trovão foi há 18 anos atrás me faz eu sentir um idoso. Pessoal, hoje nem sabe mais o que é locadora, não conhecem todo mundo em pânico. Isso é verdade, cara. Isso é bizarro, tem gente que não conhece nenhuma dessas duas coisas. Anos 2000 foi uma verdadeira salada. Época emo, época metal trevoso, época de muitas descobertas e o puro suco da vergonha alheia. Eu trabalhei em uma lan house por 4 anos. Só a história bizarra daquele lugar, meu Deus, Léo, como
house
assim?
Era doideira mesmo.
Você trabalhou, Lucas, em lan house, não, né?
Eu frequentava bastante, eu ia pra Corujão, né? Também. E era muito bom.
Eu nunca trabalhei numa lan house, mas que eu mantive muita gente empregada por conta de lan house, eu mantive, velho.
Com certeza, né, Lucas?
Pô, quando eu tava no ensino médio, o vagabundo abriu uma lan house no pé da ladeira que era a minha escola. Irmão, o tempo de ali 11h30, meio-dia, não pulava um que eu não matava a aula pra jogar na lan house. Pô, era muito perto, velho.
Eu também era viciado na lan house, cara. Minha mãe não gostava muito, não, porque ficava muito tempo. Era dinheiro que eu gastava, porque era barato, pô. A lan house ficar perto lá do meu condomínio
era
baratinho,
caro você,
né,
ter um PC de uma qualidade pra você jogar os jogos com internet de alta velocidade. Enfim, ar-condicionado, tá ligado? Tudo certinho.
Isso.
Então,
mas
fazia sentido.
Mas é suor de homem, viu, velho? Misericórdia. É.
Agora, se hoje em dia não faz isso, né? Talvez, como era antes, né? O negócio não se justifique mais. Porque hoje em dia, enfim, todo mundo tem um notebook, um celular. Hoje em dia fazia celular, então.
Bom, a gente é de uma época, eu vou só aproveitar esse gancho.
Lucas
falou esse negócio de notebook, celular. A gente é de um sobrevivente de uma época que tinha um negócio chamado Lampari. O que era Lampari? você ia na casa do seu amigo jogar um jogo em LAN, ou seja, na internet local dele ali.
Sim, sim.
Sei lá, jogar um... Não sei.
Todos levavam os computadores.
Diablo. Unreal Tournament, que só dava pra jogar em LAN. E aí, o que você fazia se não existia notebook, se não tinha notebook acessível? Você levava
pro
seu gabinete o um negócio de...
Com monitor, 15
quilos. Colocava e levava. Maluco, eu fazia isso de ônibus. Eu levava gabinete de ônibus, maluco.
Exatamente. Misericórdia, Fred.
Monitor não levava, não. Monitor eles arrumavam. Agora...
Mas isso é real mesmo. Isso é real mesmo. A galera levava.
Lembrando que isso nos anos 2000 era um cenário de pessoas, de um grupo, seleto grupo de pessoas privilegiadas, né?
De doentes.
Ó, o Léo, ele continua o seguinte: cresci com a era Disney e até hoje tenho um carinho incondicional por ela, apesar de não gostar de todas as temporadas. O que é engraçado isso que ele tá falando, puxando nessa notícia da Nova Zelândia que a gente acabou de comentar, pra muita gente Power Rangers era Disney, porque, na verdade, pra muita gente Power Rangers é Nova Zelândia, porque são 20 anos gravando na Nova Zelândia, galera. É mais tempo do que rolou na era Saban.
É mais velho do que muita gente que assiste a série hoje.
Exatamente. Ele botou o seguinte: Dino Trovão tá no meu top 5 com toda certeza. Ter o Tommy como mentor, um amigo do grupo, meio que um Ranger extra remetendo ao Ranger Verde, um vilão incrivelmente bizarro como Mesogog, um senso de humor ácido e debochado, e um dos melhores episódios da franquia, aquele que Tommy luta contra todas as suas antigas versões. Essa temporada é o verdadeiro sucessor espiritual de Mighty Morphin. Fez o que Super Mega Force e derivados não conseguiram. Polêmico aí o Léo, viu? E ele botou: quanto a foto, segue. Porque eu acho que a gente pediu foto de quem tinha penteado nos anos 2000. Ele passou pra gente aí o penteado dele nos anos 2000.
Um penteado do Tommy.
Ele tava fazendo cosplay de Dr. Oliver.
Né? O cabelinho
até a barbicha. Meio... A barbicha era igual, pô.
Aquele cabelo espetadinho também, né? Meio Backstreet
no
Boy.
Gel,
né? Rapaz, vou dizer uma coisa. Isso é a cara de Lucas, velho. Não, Lucas, não, você já usou esse cabelo assim?
Na época eu tinha cabelão que era...
Com a barbichinha.
Na época eu tinha um cabelão até as costas, metade das costas.
É que, na verdade, o Lucas usou esse visual tem pouco tempo. Quando ele começou a gravar no Mega Hero, era esse visual aí, não era?
Não, não foi,
tinha
que
cabelão
foi o
de metaleiro.
Foi o
tipo,
barbeiro que botou lá, eu só usei. O barbeiro que decidiu cortar estiloso, o cabelo de um jeito que...
Eu acho estiloso, velho. Eu acho estiloso.
Esse, isso, espetadinho.
Não, pô, acho legal, velho. Eu acho legal, pô. É, todos os filmes dos anos 2000 tinham esse corte de cabelo, pô.
É isso.
E a banda de rock
era bom, não era legal nos anos 2000.
Como assim não era legal, gente? Assim?
Linkin Park, era do Linkin Park, tinha um cabelinho também assim, né?
Sim, o Chester tinha, pô. Todo mundo eu queria ter, Lucas. Meu cabelo não ficava assim, não, velho. Eu queria ter esse cabelo espetadinho, mais aquela corrente que tinha de bolinha.
Jogar um
laque,
um gel, sabe?
Não, mas você era a turma dos cabeludos, né?
Tinha cabelinho. É isso, mas era a turma do colírio da Capricho. Diferente. Ele queria ser um colírio.
Oi. Mas eu queria ter, Lucas, cabelo espetado, pô, porque justamente por causa do Tommy também. Por causa do Tommy também, pô.
Porque tinha o cabelo comprido do Tommy dos anos 90 lá.
É, dos anos 90, mas aí quando eu tava assistindo nos anos 2000 ele não tinha mais cabelão, enfim.
É verdade.
Léo, valeu aí pela sua cartinha, gostei essa mini trip aqui aos anos 2000, temos que fazer mais podcasts temáticos assim também. E por hoje encerramos de novidades. Acho que por hoje é só. Teve muita coisa, vai ter mais coisa pra gente comentar, gente. Fiquem tranquilos, porque o hype de Cosmic Fury só está começando. A temporada nem estreou ainda.
Eu confesso aqui, entre vocês aqui, agora no nosso encerramento, que tem tempo que a gente não grava as cartinhas, e muito porque eu confesso que eu sou meio preguiçoso pra gente parar pra ler as cartinhas, porque... A gente não consegue ser objetivo, a gente entra nas conversas, aí as edições são gigantes. Mas quando a gente para pra ler, eu fico com saudade, cara. É gostoso ler e ter esse tete-tete com vocês aí. Por conta disso, eu sempre lembro, mesmo a gente demorando aí pra voltar pra ler cartinhas, não deixem de mandar cartinhas, mas não deixem também de falar com a gente pelas redes sociais antes de lembrar das cartinhas. Vamos lembrar isso pra vocês. Então, Rafa, por favor, quais são?
Galera, ó, muito fácil. @ Megapower Brasil em todos os lugares, inclusive agora no Blue Sky também. O Megapower está no Blue Sky e eu já tô sabendo que vai ter outra rede social aí do Instagram.
É o Threads.
Que, pelo amor de Deus.
Provavelmente vai estar lá também. Vai ter lá também. Vai ter lá também.
É, o Marquito. É, Marquito viu aí a cagada que o Elon Musk fez com o Twitter, aí falou: quer saber? Vou ativar aqui o que tava engavetado, que é o Twitter do Instagram. Você logo com o Instagram e tem um Twitter lá. A gente vai estar lá também, inclusive.
Tem que fazer um novo cadastro? Não, utiliza o cadastro no Instagram.
Não, você loga com o Instagram. É isso, aí fica a dica pra vocês aí que seguem a gente já no Instagram. Na quinta-feira dessa semana que tá sendo esse podcast, talvez esse podcast esteja saindo na quinta-feira, não sei. O Thread já vai existir aí na sua loja do seu celular pra baixar. Baixe e siga já de cara.
Ah, é um aplicativo separado?
É, mas você loga com o Instagram.
Entendi.
É a mágica das contas juntas aí. Também é ruim, porque se quebrar, quebra tudo. Mas enfim, se estiver funcionando, siga a gente lá também. E não deixe, obviamente, de mandar sua cartinha digital para quando a gente fizer um programa de leitura de cartinha digital, como a gente fez hoje, você pode trocar essa ideia com a gente. Lucas, como você faz?
Muito fácil. Você envia seu e-mail para contato@megapowerbrasil.com. No assunto, coloque a edição do podcast em que você está se referindo. No corpo do e-mail, não se esqueça de colocar o nome, idade e de onde está falando.
E a carta feita em papel, Ana?
Você manda para mim, no meu nome, lá na caixa postal, 4040 CEP 41830-972 Salvador, Bahia, que a gente vai ler a cartinha física aqui no centro de comando.
Exatamente. Lembrando aí que se você quiser aí ajudar o Mega Power Brasil a continuar fazendo todo esse conteúdo em todas as redes sociais que aparecem, a cada dia nasce umas 3 ou 4 novas, a gente tá lá na hora que elas aparecem. Se você quiser continuar ajudando a gente a produzir conteúdo continuamente, você pode entrar lá no apoia.se/megapowerbrasil, escolher com quanto você vai ajudar, e recorrente, né, todo mês, e aí você se junta a essa nossa elite de cavaleiros do bem que não atazanam atores, nem roteiristas, nem ninguém na produção das séries, como é o caso do Gustavo de Almeida Teixeira, do Rivelito Júnior, do Rafael de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Ayrton Serafim Balabem, do Ronaldo de Almeida Faria, do Alan de Gama, do Leonardo Fraga, do Carlos Alberto Petroni e do Eduardo Altran.
Exatamente. Galera, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Fiquem conectados no Centro de Comando, porque a qualquer momento um programa novo pode aparecer no seu feed semanalmente, tá? Então, nos vemos em breve e que o poder o proteja.